Olha, nós adiantamos o bloco comercial, então nós vamos aqui começar a entrevista a partir de agora com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, e nós já vamos direto até o final da edição do Jornal 98 Notícias com entrevista, tendo em vista que nós já antecipamos aqui o bloco e vamos então a partir de agora com a entrevista. Prefeito, boa tarde. De início eu queria pedir para o senhor elencar durante esse mês de julho, nós recebemos aqui, quando eu digo nós, a emissora Rádio 98 FM recebeu um convite para acompanhar a sua festividade de aniversário dos 142 anos do município, e nesse convite elenca uma série de atividades, obras, serviços, entrega de bens, como veículos, enfim. Eu queria pedir então para o senhor, para a gente começar, o senhor consegue, talvez seja até difícil elencar, mas o senhor consegue elencar aí, do início do mês de julho até agora, quais foram os serviços, as obras, os equipamentos que foram entregues neste mês de comemoração do aniversário de 142 anos do município? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Leandro Marconde. Boa tarde especial aos ouvintes da Rádio 98. Boa tarde, Zito Veras. Desde o início do mês, a gente vem anunciando uma série de notícias positivas para o nosso município, em comemoração aos 142 anos de aniversário de nossa querida Campo Formoso. Lá no início teve a entrega de 3 vans, uma para a UTFD, outra para a hemodiálise e a outra para uma série de atividades que a gente exerce aí na zona rural, como por exemplo o Acelera Saúde, que são uma série de atendimentos, de ambulatórios que a gente realiza no interior. E de lá para cá a gente não parou. Fizemos o Gabinete Itinerante, que é um programa novo, onde a gente vai até os bairros e as comunidades ouvir as pessoas e atender as necessidades mais urgentes e também se programar para aquelas mais estruturantes. Tivemos a oportunidade de fazer o Gabinete Itinerante lá na Vila Encantada e no Cruzeiro. Na oportunidade, inauguramos algumas ruas que tinham sido pavimentadas. Nós também visitamos o colégio, que tinha sido reformado e todo estruturado, com computadores novos. Visitamos ruas que estão sendo pavimentadas ainda, para serem concluídas, como aquela que dá acesso a algumas oficinas na saída de Campo Formoso, ali também na Vila Encantada, que dá acesso àquele bairro novo ali do Iguinho. Tem algumas ruas já iniciadas a pavimentação, já com material para iniciar. Fizemos também lá no bairro do Campo de Avião, onde conversamos bastante com aquela comunidade. Também lá a escola foi reformada e a gente visitou e viu lá o andamento da educação, que está a pleno vapor, em tempo integral. Ouvindo as pessoas, vendo as necessidades, ouvindo elogios e cobranças também. Isso é um momento importante para a gente se aproximar da população, porque a gente na prefeitura não consegue ouvir todo mundo. Indo até os bairros, a gente fica mais próximo das pessoas que muitas vezes não têm aquela disponibilidade de ir até o gabinete fixo dentro da prefeitura. Fomos até Pacuí, onde lá também entregamos a Casa dos Professores, totalmente reformada, o colégio totalmente também reformado, com laboratório de informática, climatizado. Ouvimos também outras tantas demandas da região, exemplo de recuperação de estradas que a gente já está autorizando, de Pacuí a Laje dos Negros. Já fomos também a Curral Velho inaugurar a reforma do colégio Thierry Lins. A quadra poliesportiva também foi inaugurada. E visitamos também a estrada, inauguramos a estrada totalmente encascalhada de Abreus a Curral Velho. É mais uma ação importante que melhora a acessibilidade, incentiva a produção agrícola. No último sábado também visitei Boa Vista dos Pauzinhos e toda aquela comunidade, onde a gente viu a estrada belíssima, muito elogiada, que sai de Folha Larga, vai sair até a divisa com Juazeiro e Massaroca, já está até Aras praticamente pronta. Um trecho dela vai ser asfaltado, já está o material colocado. Eu acho que é a maior estrada encascalhada da história de Campo Formoso. Então a gente fica muito feliz de estar incentivando a produção agrícola, os comerciantes aí, os produtores agrícolas que vão até Juazeiro, vão ter uma economia gritante no seu frete. É dessa forma que a gente quer gerar emprego e renda. Mas nessa última semana a gente está tendo uma agenda toda especial, né? Além disso tudo que a gente está elencando, desde segunda-feira até no próximo sábado, a gente tem uma série de atividades. Na segunda-feira, sim, sem esquecer da Casa de Apoio em Juazeiro, é que Juazeiro foi importante, que era uma demanda antiga lá das pessoas que vão ter atendimento de saúde e precisam passar a noite, tinham que ficar procurando pensão ou na casa de amigos, muitas vezes ficavam até na rua, na porta do hospital. Hoje tem uma casa de apoio, é totalmente estruturada para pelo menos 10 pessoas ficarem lá acolhidas, enquanto são atendidas na rede de saúde naquela região. E de segunda-feira para cá nós fizemos a ordem de serviço do parque multiuso, do parque de eventos, uma obra estimada em quase 10 milhões de reais. Ela já tive hoje lá, os equipamentos já chegando. Nós fizemos a aquisição de um terreno, é bom que a população saiba, no valor de 600 mil reais, uma área de 113 mil metros quadrados, que vai servir para eventos culturais, religiosos, para alugar para quem quiser fazer eventos particulares, mas também no dia a dia a gente tem a intenção de fazer uma série de atividades, exposição de animais, vaquejada, corrida de argolinha, prado, uma pista de kart, uma pista para os motociclistas que gostam de empinar, em vez de fazer no meio da rua e aí colocando em risco as pessoas, vai ter uma área com todas as normas de segurança, com os equipamentos de segurança para eles praticarem aí o motociclismo. A gente vai ver se faz uma parceria aí com a Honda ou com qualquer outro fornecedor que queira capacitar as pessoas e usar uma área com segurança para quem gosta de praticar esse lazer, esse esporte, patins, kart, enfim, são várias atividades que terão nesse parque multiuso. Nossa previsão, junto com a empresa, é que nesses 30, 40 dias esteja, se não tiver 100% pronto, mas já vai estar parcialmente pronto, mas já numa condição necessária de a gente já ter algumas atividades, como é nosso festival, que a gente pretende realizar no mês de setembro. Nós também demos a ordem de serviço a 3 quadras poliesportivas, uma em Puxadeira, uma em Laje de Cima e uma em Queixo Dantas, quer dizer, para incentivar o esporte em nosso município, muito importante. Ontem entregamos 4 veículos para poder estruturar cada vez melhor a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde tem ofertado cada vez mais serviços de saúde ao município. É serviço de atendimento como SAD a domicílio, é ambulatório cada vez com uma quantidade maior na sede e no interior. E para a gente atender essas demandas precisa de veículo. O Campo Formoso é muito grande. A despeito de já ter comprado alguns veículos no ano passado, esse ano também, ambulâncias, já são mais de 12 veículos do ano passado para cá. Entregamos mais 4 para poder ajudar. E um dos veículos que já existia, que a gente vai fazer uma permuta, é uma estrada que vai fazer parte do programa Pet Campo Formoso, Pet Formoso, que é para acolhimento e cuidado com os animais domésticos, tanto os abandonados quanto aquelas famílias que têm dificuldade de tratar o seu animal. Vai ser inaugurado no sábado a sala de castração dentro de um núcleo tecnológico na escola rural, que vai ter laboratório, nós vamos ter sisteminha para poder capacitar os produtores agrícolas, nós vamos ter um apiário para poder ensinar a produção de abelhas de mel. Então vai ser toda uma área para poder capacitar os produtores rurais e ao mesmo tempo acolher os animais que estão aí abandonados na nossa cidade, cada vez mais se multiplicando. Na sexta-feira nós vamos ter a Academia de Saúde implantada lá na entrada do Parque da Cidade. O Parque da Cidade, que a gente já publicou, já está acontecendo a licitação de um ponto de atendimento aos turistas. Nós já temos no centro de atendimento ao turista na cidade, e na entrada da cidade nós vamos botar um ponto que vai ser de eucalipto, de um tipo um quiosque, que vai funcionar aos finais de semana. Então você vai querer fazer uma trilha na cachoeira, nas serras, enfim, quer tirar informações dentro do parque, quer fazer um passeio. A gente vai ter pessoal capacitado lá aberto para dar todo esse suporte ao turista, que a gente entende que o turismo ainda é uma pedra bruta que precisa ser lapidada para poder gerar muito emprego e renda em nossa cidade. A gente está fazendo várias ações nesse sentido. E amanhã é o grande dia, né, nosso aniversário da cidade. Nós vamos ter aí uma série de programações, desde o hasteamento da bandeira, apresentações de fanfarras culturais, vamos ter uma carreata aí promovida pelas igrejas evangélicas, que nós vamos estar participando também em celebração a essa fase tão difícil que nós passamos, pela vida, pela história de Campo Formoso. Agradecer a Deus por esses 142 anos de uma história belíssima, mas principalmente nesse momento de pandemia que a gente supera a fase mais crítica, nós queremos agradecer. E à noite um grande show gospel, onde todas as famílias campoformosenses estão sendo convidadas, né? Não é um show somente evangélico, é um show das famílias campoformosenses, que vai ser realmente para a gente, de uma vez por todas, agradecer nessa data a Deus pela existência de nossa querida Campo Formoso e por o momento que nós estamos vivendo, um momento harmônico, um momento de paz, um momento de desenvolvimento, um momento de cuidado com a saúde, com a educação, com a ação social, com a infraestrutura, enfim. A gente está vivendo uma nova história e para isso temos que celebrar. Na sexta-feira também nós fomos procurados por alguns motociclistas que promovem aí um encontro regional e pedir um apoio diferenciado. E aí a gente deu uma série de possibilidades de apoio. Eles pediram aí uma apresentação cultural. Tentamos algumas opções de rock, enfim, de outras opções, de reggae. E aí encontramos a data disponível. Vai ter o show do Edson Gomes à noite também, já celebrando o início desse encontro. São vários motociclistas do país inteiro que vão vir para cá, gerando emprego, renda, divulgando o turismo em nossa cidade. No sábado também nós vamos ter uma tarde aí de momentos aí com os motociclistas. No domingo nós vamos ter a corrida, que nós estamos totalmente apoiando, corrida da freguesia, que todo mundo que queira participar caminhando, correndo, mas para promover o cuidado à saúde, logo pela manhã. E à tarde a final do campeonato regional de Tuiutiba, entre Curral da Ponte e Tuiutiba. E aí a gente vai estar dando uma premiação extra para as equipes de R$5.000, para R$3.000 para a equipe, para os jogadores da equipe vencedora, e R$2.000 para os jogadores da equipe vice-campeã. E uma festividade também para comemorar. A equipe que for campeã lá, comemorar junto com seus torcedores, a gente vai estar lá presente. Então é uma semana bastante intensa. Mas eu deixei, pulei hoje, de propósito, para falar por último, porque tem um significado todo especial, a gente convida toda a população campoformosense. Quantas vezes na rádio vocês ouviram queixas da central de marcação? Não é de hoje. E, historicamente, desde uma casa amarela que teve no passado, aí foi lá para perto da igreja presbiteriana, que não tinha acessibilidade, também era precária. Tentamos mudar para uma para melhorar, uma casa maior, mais adequada, mas também limitada a estrutura, porque os profissionais, eles precisam exercer um trabalho de excelência, mas se não tiver uma estrutura, não conseguem fazer um atendimento adequado à população que precisa marcar um exame. E qual era a nossa dificuldade? Nós ampliamos demais o nosso serviço. Nós temos hoje mais de 24 especialidades, mais do que a policlínica. Bom, se a gente oferece serviço, aumenta o fluxo de pessoas na central de marcação. Então, para isso, precisava um espaço maior, mais confortável, mais estruturado. E nada mais justo do que a gente recuperar um espaço público, que é do município, que é a antiga LBA, que estava lá como servindo de centro de acolhimento para os cães. Então, a gente precisava dar um acolhimento, dar uma função melhor para aquele espaço. E aí está lá, vai ser entregue hoje à população de Campo Formosense, a central de marcação, modéstia à parte, eu não conheço nenhuma que igual a essa, nem parecida. E no primeiro andar, a nova sede administrativa da central, da Secretaria de Saúde, também com condições de ter reuniões, o pessoal produzir adequadamente e ficar perto, para mim o mais importante, que o secretário vai estar ao lado da central de marcação. Qualquer reclamação, qualquer cobrança, ele vai poder já estar de perto acompanhando. Ao invés de a gente se afastar daquele que é maior gargalo, a demanda na saúde, a gente resolveu ficar perto do povo. Porque se tiver alguma reclamação, ele está lá para esclarecer, para acompanhar, para tirar dúvidas. Então, às 17 horas, esse que será um grande momento para poder a evolução do atendimento da saúde pública em Campo Formoso, a evolução do cuidar de gente, que nos orgulha muito e nos deixa bastante felizes com isso.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Vou trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Prefeito, boa tarde. Amanhã, exatamente, completa um ano em que nós acompanhamos o ato cívico e lá o senhor anunciou uma adesão do Carlos Maranhão, ex-vice-prefeito de Campo Formoso, e posteriormente o Rei Fran Maranhão. E ontem, numa emissora do senhor do Bonfim, o senhor anunciou que Ismael Pereira será secretário de Desenvolvimento Econômico, Agropecuário e Turismo. Nas Martins, vai para a Câmara. Porém, existia uma eminência de outros suplentes, inclusive o vereador suplente Manuel Boca. Como o senhor fez um ajustamento e procurou aparar arestas para chegar a este entendimento e mudanças no seu governo?
Bem, bem lembrado, ano passado a gente já teve o apoio do seu Carlos Maranhão, ex-vereador, ex-vice-prefeito, um cidadão que tem uma história enorme na política de Campo Formoso, que tem muitos amigos a contribuir, reconhecendo o trabalho de Campo Formoso, ele vem integrar esse projeto de desenvolvimento de Campo Formoso, como foi o Valber Freitas, como foi o Marcelo de Tiquara, como foi o Tiago Enfermeiro, como foi o Zé Alberto, enfim, como foi o Pedro Oliveira do Brejão. Já são, acho que, seis ou sete suplentes de vereadores, e um vereador, um ex-vice-prefeito, e agora um outro último vice-prefeito, que entende que nosso grupo é um grupo que, quando tem a oportunidade de exercer o poder, exerce plenamente. Exerce em prol da população mais carente. Ele exerce o poder para trazer o desenvolvimento da nossa cidade. Isso foi sempre uma característica diferenciada. Toda vez que nosso grupo assume o poder, fica por 20, 30 anos, porque sabe atender as demandas sociais da população, e aí recebe apoios, é natural, porque as pessoas gostam de ver quem está trabalhando, gostam de ver quem está se desenvolvendo. Ismael vem integrar aí nossa equipe de trabalho, foi convidado e aceitou o desafio de continuar esse belíssimo trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agrícola do nosso município. O vereador Nádio Martins, acreditando que o Júnior, assim que seja eleito, ele assumirá. Imediatamente, infelizmente, o jurista da Câmara entendeu que não poderia. Em relação a outros suplentes, a gente sempre tem uma característica que dá oportunidade a vários suplentes. Isso a gente fez com a suplente Neinha no passado, a Carlito e a tantos outros. A gente tem várias formas. Agora, a gente precisa, para isso, ter um presidente da Câmara alinhado, que seja mais flexível, né? Não estou aqui criticando, mas ele tem uns entendimentos com a equipe dele que a gente não concorda, mas respeita. Mas o mandato está, de presidente da Câmara, concluindo agora no final do ano. Nós temos maioria, nós vamos fazer nosso presidente da Câmara. Espero eu que esse presidente, alinhado a gente, tenha um entendimento diferente sobre a convocação dos suplentes. E aí nós vamos estimular para que outros suplentes também experimentem o prazer, o privilégio de honrar, representar seus eleitores, como é o caso do Boca, e assumindo a Câmara, mesmo que seja momentâneo. Então ele e outros terão a oportunidade, sim, de assumir, porque nós temos, dentro das possibilidades, como fazer arranjos na administração pública para dar essas oportunidades às pessoas, esses jovens que têm aí todo um potencial de se desenvolver. Nosso grupo, ele sabe compartilhar, sabe dar espaço para todo mundo, sem precisar qualquer tipo de aresta. A gente é um grupo unido, é um grupo que pensa no coletivo, e estão todo mundo imbuído, todos confiam na gente, porque a gente joga transparente, a gente conversa com todos, olhando nos olhos, a gente não promete o que não pode cumprir. Enfim, nosso grupo é por isso que cada dia está mais forte, e vamos aí junto trabalhando, e com certeza, quem sabe, antes do próximo aniversário, mais novidades terão por aí. Eu lhe garanto que, de minha vontade, já tem algumas, e pelo que eu tenho ouvido falar, mas alguns também estão querendo vir fortalecer e participar desse honrado grupo que administra hoje Campo Formoso.
Trazer o Leandro Daniel também para o nosso bate-papo, com pergunta do ouvinte pelo 988370676. Leandro.
Prefeito, boa tarde. São dois questionamentos, a gente destaca aqui. Um é sobre infraestrutura, especificamente aqui sobre a situação da gameleira da sede. O pessoal, inclusive, já está confirmando um protesto na próxima segunda-feira, caso a prefeitura não resolva a situação, lamaçal, buraco nas estradas, e a prefeitura também, a fábrica de cimento também não coopera com a situação. O que o senhor pode dizer sobre isso? E outro questionamento são de vários ouvintes aqui de Brejão da Caatinga, querendo informações sobre a programação dos festejos tradicionais de Brejão.
Vamos lá, Gameleira da Serra, eu me sinto à vontade. Se vocês forem pesquisar, meus amigos de Gameleira, eu que passo aí sempre, que meu pai tem uma propriedade aí há mais de 20 anos, o último gestor que fez um investimento que era a maior cobrança de vocês fui eu, quando eu estava à frente da Codevas. Se tem uma pavimentação com intertravado, que não tem nenhuma no município igual de qualidade, fui eu que fiz. Tenho lá a porta da casa de vocês hoje, a calçada, graças a Deus, porque eu tive a oportunidade, enquanto superintendente da Codevas, com apoio do nosso deputado, de levar esse benefício para a porta. Hoje as casas de Gameleira são bem pavimentadas de qualidade. Ponto. Agora a gente, vamos parar por aí, porque a gente já deu um importante benefício? Não. Nós vamos levar outros benefícios. Nós começamos a fazer a terraplanagem 2 anos atrás, fizemos, melhorou a estrada, mas infelizmente a empresa queria fazer o asfalto, por conta da alta do preço do petróleo, ela não pôde concluir com o valor que tinha direcionado. O deputado conseguiu mais recursos, a empresa já está com dinheiro, já empenhado em conta, são 38 milhões, aproximadamente 30 milhões será para requalificação e estrada nova, na verdade, de Lages, e 8 milhões para a estrada de Limoeiro e Brejo Grande. Só que primeiro a gente tem que fazer um projeto. Antigamente a Codevas não exigia. Hoje em dia tem que fazer todo um projeto de drenagem, de análise de cerca, para ver onde é que precisa afastar a cerca, só para depois iniciar. Além disso, todo ano, no mês de junho e julho, com as chuvas constantes aqui, graças a Deus, no nosso inverno, a estrada fica ruim. Eu lembro que o ano passado teve um passeio ciclístico para Brejo Grande e no Purposto. Eu fui participar. A máquina passou em um dia, choveu à noite, no outro dia, quase a gente não consegue passar de bicicleta. Vocês que me ouvem lembram disso. Foi no aniversário da cidade, na semana, a gente foi andando de bicicleta e a lama, muita gente ficou no meio do caminho sem aguentar passar. É um período muito chuvoso e aqui, se passar a máquina agora, piora. A gente tem que deixar enxugar para começar as intervenções. Não seria justo a gente passar agora a máquina e piorar, ou daqui uma semana, se já está previsto para os próximos dias a empresa iniciar. Não adianta ninguém querer dizer, não vai sair, não vai colocar, colocando em dúvida, porque tudo que a gente tem dito está provado o que está acontecendo. E até por isso que eu convido a todos para assistirem na quinta-feira, no aniversário da cidade, a nossa live. Pela primeira vez na história, nós vamos fazer uma live para prestar contas. Que o que precisa muitas vezes dos políticos hoje em dia, Leandro, Marcondes, Macário, é que o político promete na campanha e depois não presta conta. O ano passado a gente reafirmou nossos compromissos, demos ordem de serviço, anunciamos lá no Centro Cultural em uma live. Esse ano nós vamos fazer uma prestação de conta. Já começamos a fazer, na verdade, através dos outdoors e campanhas publicitárias, mas nós vamos fazer na live. Tudo pontualmente que a gente prometeu na campanha. O IFPA existe? Vamos lá mostrar. Estamos começando a levar os alunos. O saneamento, começamos a levar os alunos da escola para lá. É realidade ou não? O asfalto de Baixio, já iniciou, está fazendo, é uma realidade ou não? Né? O asfalto de Lages, a requalificação, já começou ou não? Bora ver. As quadras que a gente anunciou, o piso dos professores, já começou a pagar ou não? A gente não paga. O piso dos agentes comunitários de saúde, vai ser pago esse mês ou não? Bora ver. A gente vai ver se as ambulâncias onde não tinham já chegaram ou não chegaram. O PET Formoso, que é a sala de castração, é realidade ou não é realidade? A recuperação de escolas que estavam fechadas, como a escola rural,
foi reaberta ou continua fechada? A gente precisa perguntar e mostrar para as pessoas, que muitas duvidam, dizem que não reabriu. Enfim, nós vamos prestar... O Hospital São Francisco, disseram que a gente ia tirar a subvenção. É verdade que a gente tirou ou é mentira? A gente dobrou o valor ou não? A gente precisa que a população entenda, que a gente preste conta para saber. A subprefeitura é mentira? Existe já, sim ou não? A pessoa de lá, a gente precisa mostrar, prestar contas. Porque eu lhe garanto que 70%, eu vou mostrar, ou já fez ou está fazendo. E os outros 30, até o próximo ano a gente vai cumprir. Daqui a 30 dias a gente começa o recapeamento da sede, das ruas da sede. Não comecei ainda porque o saneamento ainda está abrindo ruas no centro da cidade e a gente vai cobrir com asfalto. Inclusive ali a rua que vai para a Vila dos Sonhos, que é uma reclamação imensa. Só que a gente tem que fazer primeiro o saneamento e a drenagem para recapear. O parque de eventos, a gente precisa visitar, começou ou não começou, é verdade ou não é?
Ô, prefeito, eu vou interromper
o senhor. Essa postura que a gente quer ter. E em relação a Brejão, Leandro, a gente vai estar, depois dos festejos de Campo Formoso, anunciando o festejo de Tiquara. Depois dos festejos de Tiquara, a gente anuncia o de Brejão, para não confundir um pouco a cabeça das pessoas, mas está lá. É já garantido, será um festejo do mesmo padrão das outras comunidades. Brejão, a gente tem um carinho todo especial e com certeza merece e vai ter. Nós vamos estar lá presente, não só para comemorar os festejos religiosos, os festejos tradicionais, mas também para anunciar várias intervenções que serão feitas lá naquela comunidade.
Eu interrompi o senhor para falar sobre, o senhor tocou nessa questão da lagoa. Qual é a ideia ali para a lagoa da Vila dos Sonhos? O que é que o senhor pretende fazer ali naquele entorno? O senhor falava da drenagem, recuperação, limpeza. O que é que contempla aí essa ideia?
Como é que foi feita a lagoa? A lagoa, ela já existia. Ela foi feita um batente, né, ao redor para fazer a pista de Cooper, foi feita a quadra, uma urbanização, só que não foi cuidado da saúde da lagoa. A lagoa recebe esgoto, a lagoa ela provoca mau cheiro. As ruas que descem para a lagoa, elas correm esgoto, então a gente vai passar com saneamento. Segundo, por conta das chuvas tem águas pluviais também. A gente tem que fazer uma drenagem de água de chuva para poder, senão o asfalto acaba com 2 dias por baixo. Feito isso, nós vamos urbanizar, asfaltar ali ao redor. Nós queremos ver se consegue interligar a lagoa, porque ela, você vai e volta. Que era o projeto inicial, era que ela fosse um círculo, não um semicírculo da lagoa. E vamos garantir, através da água saneada, água já cuidada do saneamento, ela tem uma descarga de água tratada dentro da lagoa para perenizar. Vocês lembram que alguns anos atrás, não muitos anos, teve uma seca aqui em nossa cidade que secou, ficou só a lama. A gente quer perenizar a lagoa para poder nunca mais a gente ter aquela lagoa seca e ela com água saudável, com água limpa, sem esgotos, enfim. E aí sim a gente vai ter uma lagoa de verdade, onde vai poder botar lá um pedalinho, a gente vai poder botar lá, promover algumas outras atividades e crescer. Sempre o que eu disse, ó, o que tiver bom na cidade, ninguém espere de mim que eu vou acabar, a gente vai melhorar, vai avançar. Eu vou criticar que a lagoa não foi ruim, ela foi mal feita, mas foi boa a ideia. A gente agora vai corrigir, vai melhorar, vai avançar e qualificar, que nosso compromisso na campanha foi isso. O que tivesse de alguma ação boa no município, a gente ia investir para poder cada vez mais melhorar.
Marconi.
Prefeito, poderia até direcionar essa pergunta ao secretário de Infraestrutura, mas como o tema é bem abrangente, porque são muitos pedidos para a construção de redutores de velocidade, quebra-molas, dentro da cidade de Campo Formoso, devido a acidentes, excessos de velocidade. O que é que o senhor pode atender a população nesse contexto?
Eu sabedor disso, muitas famílias já me procuraram, a gente recebe aí via presencial, no gabinete itinerante ou via WhatsApp, várias reclamações, pedidos, na verdade, de instalação de redutores de velocidade, tipo quebra-mola. Eu já determinei que o setor de trânsito do município fizesse um estudo geral da sede, no primeiro momento, das necessidades, para saber qual é o local exato que precisa do redutor. Infelizmente, não era para precisar, mas tem alguns condutores ou de moto ou de carro que não respeitam as leis de trânsito, e nós somos obrigados a implantar uma quantidade exagerada de redutores para garantir a segurança dos pedestres e de outros veículos. Então a gente já está fazendo esse estudo para poder contratar uma empresa e implantar esses redutores. Se fosse um ou dois, a própria secretaria fazia, mas como vão ser vários, a gente precisa realmente ter uma empresa que possa prestar esse serviço para o município.
Nós queremos agradecer aqui ao prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, nessa tarde de hoje, no bate-papo aqui conosco no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado, prefeito.
Eu que agradeço o espaço. Infelizmente, o tempo é curto para a gente falar de tantas ações que a gente tem realizado no município de Campo Formoso, mas eu gostaria só de um minuto para comentar com a população de Campo Formoso de uma matéria que eu assisti ontem na Globo, sobre a dificuldade de cisternas em Campo Formoso. Em Campo Formoso não, no semiárido brasileiro. Lá falava uma crítica ao governo federal que faltam cisternas, que é uma política que tem décadas que são implantadas. Uma política que tem décadas que é implantada para instalar cisternas, que foi até lá até a ASA reclamando. Imagine que loucura. Você reclama, está lá a Globo falando que as cisternas é um programa que está deficitário, e o município de Campo Formoso, que tem um dos maiores déficits de armazenamento de água nas residências para consumo humano, consumo animal e produção agroecológica, nós conseguimos mais de 2 mil cisternas e fomos inquiridos na justiça que aquilo ali a gente estava fazendo mal para a população, estava usando erradamente. Eu peço que quem criticou, veja essa matéria ontem da Globo, veja a necessidade das famílias do interior que deixaram de receber mais cisternas por conta disso, que por conta desse processo que colocava em dúvida se era possível implantar cisterna no município, a gente com certeza no mínimo mais 2 ou 3 mil cisternas já era para ter sido entregues. Então aquelas famílias que não receberam, a gente fica triste, que já eram no mínimo mais 2 ou 3 mil famílias que já eram para ter sido contempladas, que foram cadastradas e que por conta de não aceitarem um momento aí político tão prejudicado. Então a matéria ontem foi bem esclarecedora, eu queria compartilhar com vocês, mas nós vivemos agora um momento de alegria, de festa, de comemoração aos 142 anos de Campo Formoso. Eu convido a toda a população para participar desses momentos, momento solene amanhã, momento de inauguração, enfim, é o momento do show gospel com a cantora Gabriela Rocha, um momento assim ímpar. Vai ser lá na Praça 11, então estão todos convidados. E na quinta-feira, às 18 horas, nossa live prestando conta dos recursos públicos do município de Campo Formoso e nossos compromissos, que não é, com a gente não é promessa, é compromissos de campanha, que é o que a gente está diariamente acompanhando para cumprir, para levar para a nossa população. Eu me despeço de vocês, desejando um feliz aniversário à nossa querida Campo Formoso, que ela continue mais bela, que a gente saiba, Zito, proteger as belezas naturais, para que as futuras gerações possam também desfrutar de tanta beleza que aqui desse espaço do estúdio a gente vê nessa serra, de grutas, de cachoeiras, de tanta beleza, que cada um da gente possa fazer sua parte e a gente possa lá na frente saber que Campo Formoso continua formoso. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade.